Dizia o slogan antigo que sem caminhão o Brasil para. A capital de São Paulo testemunhou esse fato com os protestos de caminhoneiros que deixaram postos sem combustíveis, mercados com baixo estoque de mercadorias e até hospitais sem insumos fundamentais como oxigênio. Professor do Departamento de Engenharia de Transportes da USP, Cláudio Barbieri da Cunha, explica que essa grande dependência do país por rodovias acontece por fatores diversos e complexos.
O Brasil é um país que tem características continentais que permitiriam potencialmente o uso de outros modais mais eficientes, em particular o ferroviário, hidroviário e talvez o marítimo de cabotagem, para o transporte de cargas de longa distância. Por outro lado, a gente precisa entender que o Brasil tem peculiaridades que também dificultam a competitividade desses outros modais. Independente da demanda, em geral, modais mais eficientes, eles em geral têm uma velocidade menor, portanto, eles não servem para muitos produtos que a gente transporta, principalmente produtos para consumidor final em pequenas quantidades, porque o consumidor final quer receber logo. Nós estamos falando de ferrovia e hidrovia para um transporte de cargas em grandes quantidades, grandes volumes, em grandes distâncias. Não são todas as cargas que atendem esses requisitos. Por outro lado, no caso do Brasil, tem algumas características geográficas e demográficas que inibem um pouco o desenvolvimento desses modais. Em particular, no Brasil, o que se observa é que a ferrovia, ela em geral tem movimento num sentido e praticamente nenhum movimento no outro sentido. Ou seja, a demanda de carga num dos dois sentidos é muito baixa. Isso faz com que a competitividade geral da ferrovia acabe ficando limitada, porque se eu não tenho nada para levar de volta, tenho bastante produto para trazer, mas não tenho nada para levar de volta, isso faz com que parte do custo fixo, do investimento elevado, não possa ser recuperado da maneira como poderia, dado que uma parte do transporte está sendo feito com uma grande ociosidade. Outro aspecto que nós precisamos considerar é que muitas dessas cargas ferroviáveis ou passíveis de serem transportadas também por hidrovias são cargas sazonais. Produtos agrícolas, em geral, não são transportados 12 meses por ano, eles são transportados durante períodos de safra. Na ausência de armazéns, isso faz com que você tenha uma grande demanda durante um período de pico e depois períodos onde a demanda é muito menor. Isso também não funciona bem com modais de transporte tão capital intensivos como ferrovias e hidrovias, que precisam ter um aproveitamento ao longo do ano muito maior.
Ainda segundo o especialista da Escola Politécnica da USP, o transporte mais solicitado em um dos sentidos dos fretes acontece de forma similar nas rodovias, prejudicando o equilíbrio de custos e levando a crises como a atual.
O transporte rodoviário também sofre do mesmo mal. Se você for examinar um caminhoneiro que traz soja do Centro-Oeste, ele praticamente não tem nada para levar de volta para a sua origem, de onde ele partiu com a soja. Então ele também sofre. Mas como ele é muito pulverizado, ele não é capital intensivo, e aqui nós, ao contrário de outros países, nós temos uma predominância de autônomos, esses autônomos acabam tendo uma remuneração muito baixa, o que faz com que, em situações como essa, onde o combustível sobe muito rapidamente de uma hora para outra, e é impossível negociar reajuste de fretes com essa mesma velocidade com que o combustível vem subindo, esses caminhoneiros que já estão numa situação muito extrema de conseguirem receber o suficiente para poder pagar seus custos e ter algum dinheiro para subsistência, eles ficam inviabilizados. E por isso ocorrem manifestações como essa. Eles não têm muito como fugir de uma situação onde eles não têm como aumentar os preços e eles já estão praticamente no vermelho.
O professor Cláudio Barbieri da Cunha ressalta que há casos bem-sucedidos no Brasil de utilização de ferrovias, mas apenas em nichos, como no transporte de minério de ferro, que reúne altos volumes em um ponto de origem para outro destino único e não tem sazonalidade, ou seja, é carregado o ano todo. Sobre o fato, entretanto, do país ter criado esta dependência por rodovias, novamente o especialista cita situações adversas que levaram ao quadro atual.
A solução atual é a solução decorrente de um conjunto de políticas, de ideias e de iniciativas que levou ao país até uma configuração geográfica de distribuição de locais onde os produtos são produzidos, onde eles são consumidos, os investimentos que foram feitos, que de uma certa forma, não favorece, não estimula novos investimentos em modais alternativos com a velocidade que poderia ser necessária para a gente usar mais esses modais. Ou seja, eu não acho que o que tem aí hoje é fruto de um conjunto de ideias coordenadas que chegaram à melhor alternativa. O que tem aí hoje é fruto de um conjunto de políticas descoordenadas que levaram o país a ter uma certa característica de ocupação do seu território geográfica, de não investimento em modais alternativos e que hoje tornam muito mais difíceis novos investimentos porque eles são menos atraentes do que poderiam ser.
Dados do Banco Mundial citados pela BBC atestam que o Brasil é o país com a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e de passageiros entre as principais economias mundiais. 58% do transporte brasileiro é feito por rodovias, contra 53% da Austrália, 50% da China, 43% da Rússia e 8% do Canadá. Fábio Rubira, para a Rádio USP.